Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje: O maior desafio do pastor, segundo Gregório Magno. Todo mundo que já quis ser pastor já ouviu pelo menos 12 listas diferentes sobre todas as dificuldades que enfrentará. Sabe como é lidar com gente? A sua família está preparada para isso? Que desperdício, você vai ganhar muito pouco. Todo mundo vai te criticar, não importa o que você faça. É muito estressante, você com certeza vai adoecer. Mas nada disso é o maior desafio de um pastor. Não são os problemas que afastam a maioria das pessoas do ministério pastoral que deveriam nos preocupar, e sim os sucessos do trabalho pastoral. Justamente o que parece mais virtuoso no ofício pastoral pode ser mais perigoso por ocultar os piores vícios. Na verdade, o que pode se alojar no coração, tanto nos sucessos quanto no fracasso, a raiz de todo pecado, é o orgulho. E, por consequência, também é o maior desafio pastoral. E ninguém melhor para falar sobre isso do que Gregório Grande, pastor de Roma no século VI e VII. Mesmo tendo elevado cargo público de prefeito de Roma e uma vasta propriedade, ele abandonou tudo para se dedicar à vida de oração monástica. Porém, não pôde ficar na segurança de seus estudos por muito tempo, sendo coagido a assumir o episcopado. Então sim, acho que um homem que passou de prefeito rico para monge estudioso e depois bispo no meio das grandes turbulências que acometeram sua congregação e toda a igreja no começo da Idade Média, deve saber uma coisa ou outra sobre desafios pastorais. Até Calvino reconheceu que ele foi o último papa bom. Thomas Oden disse que, assim como Agostinho definiu a teologia clássica do Ocidente, Gregório patenteou o cuidado pastoral clássico de almas. Para entendermos por que o orgulho é tão perigoso ao pastor, então, primeiro vamos entender a natureza do ofício pastoral para Gregório. Depois, quais são os principais sintomas de orgulho no exercício pastoral e, por fim, por que ele considerava o orgulho tão perigoso. Basicamente, Gregório considera o pastor um médico do coração. Ele não é simplesmente um coach, um gestor, um governador, um professor, um terapeuta, nem mesmo um pregador. Embora tenha sim o encargo de arauto do rei, devendo proclamar sua palavra, o pastor é para sua congregação o que o abade é para o mosteiro, um diretor espiritual da caminhada cristã de suas ovelhas. E mesmo nessa direção, não se deve ter em mente a autoridade da sua posição, mas a igualdade da sua condição. Sua alegria não é comandar as pessoas, mas servi-las. O que ele deve dominar implacavelmente são seus vícios, e não seus semelhantes. E naturalmente esses médicos precisam saber se cuidar, antes de tentar cuidar dos outros. Daí que o primeiro sintoma do orgulho é a hipocrisia. Na verdade, ninguém causa maior dano à igreja do que aquele que, tendo título e uma posição que comportam santidade, vive uma vida corrupta, disse o nosso amigo Papa. Até porque as ovelhas se atrairão mais pelo seu exemplo do que pelas suas palavras. Nessa mesma toada, o pastor deve ir na contramão do mundo. Em vez de lamber as feridas de seus problemas, deve valorizar as adversidades. Em vez de ansiar por sucessos, deve temê-los. Como Jesus, que rejeitou a glória suprema que lhe foi oferecida, preferiu a pena de uma morte infame, a fim de que os seus membros aprendessem a recusar os favores do mundo, a não temer as suas ameaças, a amar as adversidades sofridas por causa da verdade, a evitar com temor os sucessos, porque estes frequentemente corrompem o coração. Enquanto as adversidades, através do sofrimento, o purificam. No sucesso, o homem se esquece de quem é. Mas nas adversidades, ainda que não queira, se vê quase obrigado a retomar consciência de si. Pois é, realmente Gregório sabia do que estava falando. E por isso que ele advertia especialmente ao pastor estar atento a elogios e adulações, porque são muito mais perigosos do que críticas. Como ele diz, aquele que busca o episcopado pela glória desse cargo, e não por ser o ministério uma coisa boa, testemunha para si mesmo que não é ao episcopado que aspira. Bem longe de amar a função sagrada, ele a ignora. aspirando ao mais alto posto do ministério pastoral, nos pensamentos ocultos da sua mente, apascenta-se a si mesmo, submetendo os outros. Se regozija pelo louvor que recebe, orienta o seu coração para as honrarias, exulta pela abundância dos bens. Outro sintoma do orgulho está no desequilíbrio entre a vida ativa e contemplativa. Pastores devem ser primeiro Maria, para depois se ocuparem como Marta. Porém, ele não deve se ocupar do exterior, a ponto de esquecer sua caminhada com Deus, mas também não deve mostrar-se fervoroso em exercícios devocionais isolados, a ponto de ignorar os clamores do seu próximo. Tanto o pastor espiritual demais, que já parece estar no céu, quanto o obreiro ativista demais, que parece lutar contra o inferno, se esquecem, por orgulho, de sua condição terrena. Como Gregório diz, o mesmo olhar do coração elevado ao alto e que se fixa sobre as realidades invisíveis, se abaixa, cheio de compaixão na direção dos segredos das fraquezas humanas. Como Moisés, que vivia entre conversas com Deus no Sinai ou no tabernáculo e as demandas incessantes do povo. Dentro, ele é arrebatado pela contemplação. Fora, é pressionado pelas necessidades dos que sofrem. Dentro, medita os segredos de Deus. Fora, carrega o fardo dos pobres homens. Enfim, por isso tudo, a falha mais desastrosa para o pastor não é uma personalidade introvertida, uma pregação fraca, uma teologia pobre, uma vida dividida, ou até mesmo um escândalo sexual ou em qualquer outro pecado. A falha mais desastrosa é a raiz de todas as outras. É a soberba, a rainha dos pecados. O orgulho é o exato oposto da principal virtude. Como nada é mais precioso aos olhos de Deus que a virtude da caridade, nada é mais desejável para o diabo que extingui-la, já disse Gregório. Foi justamente pela soberba de tentar ser como Deus que Satanás caiu dos céus, e pelo mesmo orgulho de ser como Deus que conseguiu fazer com que Adão caísse na tentação. O orgulho é o que substitui o Criador pela criatura. É por isso, pastor, que só há um pastor perfeito, humilde e totalmente livre de orgulho. Enquanto você vigia seu coração para eliminar vestígios de orgulho, olhe para Cristo, nosso supremo pastor. Como Gregório arrematou muito bem, pois o diabo é aniquilado pelo segundo Adão, pelo mesmo método do qual este se orgulhou de usar para derrotar o primeiro Adão. E assim, ao tornar o diabo prisioneiro, ele expulsou de nossos corações o exato acesso que lhe permitira entrar.